ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 31 minutos, céu claro com nuvens. A temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 25 de abril de 2017. Vai parar tudo. Rodoviários de Belo Horizonte aderem à greve geral na sexta-feira contra reformas da Previdência e trabalhista. Dignidade. Prefeitura anuncia investimentos em lares que abrigam idosos de baixa renda na capital, mas não detalha quando ações começam. Passos da inclusão. MEC publica decreto que regulamenta a inclusão de pessoas com deficiência no sistema de cotas em universidades e instituições federais. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Belo Horizonte decidiu aderir à greve geral marcada para sexta-feira contra as reformas da Previdência e trabalhista propostas pelo governo Temer. Segundo o sindicato, a greve se inicia a zero hora de sexta-feira e deve durar por todo o dia, sem respeitar o número mínimo de ônibus exigidos pela Constituição. Hoje, os metroviários se reúnem em assembleia para definir se aderem ou não à greve geral. Conselhos e entidades da sociedade civil solicitam reunião com o prefeito Alexandre Calil e assinam um manifesto contra afastamento de coordenadoras de programas ligados à maternidade e primeira infância na Secretaria Municipal de Saúde. Abaixo assinado já conta com quase 5 mil assinaturas. Entendo o caso na reportagem de Rafaela Brita.
Nos últimos dias, entidades vinculadas à saúde e direitos das mulheres manifestaram apoio às pediatras Sônia Lansky e Márcia Parisi. Ambas são servidoras de carreira da Prefeitura de Belo Horizonte e foram afastadas pelo prefeito Alexandre Calil de suas funções de coordenação na Secretaria de Saúde no início do mês de abril. Sônia Lansky coordenava o Comitê de Prevenção do Óbito Materno, Fetal e Infantil e Márcia Parisi era coordenadora de saúde da criança e do adolescente. Segundo as entidades, as pediatras foram afastadas por serem contra uma proposição da Justiça Mineira. Em 2014, o Ministério Público de Minas Gerais emitiu duas recomendações orientando os profissionais de saúde a informarem à Justiça o nascimento de recém-nascidos em situação de alto risco, como em casos de dependência química das mães ou no caso de serem filhos de moradores em situação de rua. Em julho de 2016, o juiz Marcos Flávio Lucas Padula, titular da Vara Cível da Infância e da Juventude, publicou uma portaria em concordância com a recomendação do Ministério Público. Segundo a portaria, os bebês poderiam ser enviados a abrigos e as mães deveriam ser conduzidas ao tribunal para serem ouvidas. Caberia ao juiz decidir o destino do bebê, podendo encaminhá-lo para adoção. Na avaliação do presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Bruno Pedralva, o prefeito Alexandre Calil, ao afastar duas profissionais que buscavam evitar essa separação de mãe e filho sem a devida investigação foi uma forma de ceder à pressão do Ministério Público Estadual.
O Ministério Público tem tentado interferir na forma como o SUS cuida do problema da saúde dos bebês recém-nascidos quando as suas mães têm situações de vulnerabilidade social, como, por exemplo, quando as mães usam drogas. Essa é uma questão que a saúde já cuida e já trata. Em Belo Horizonte, o SUS, a Secretaria Municipal de Saúde, com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Estadual de Direitos Humanos e do próprio Ministério da Saúde, tem resistido à recomendação do Ministério Público. Na prática, o que aconteceu foi que a Prefeitura de Belo Horizonte acabou cedendo à pressão do Ministério Público e afastando as pessoas que cuidavam dessa política aqui do município.
Na avaliação do presidente do Conselho Municipal de Saúde de BH, Bruno Pedralva, a decisão de afastamento representa uma perda nas políticas públicas de saúde do município, pois Sônia Lansky e Márcia Parisi executavam um trabalho muito importante, reconhecido internacionalmente, relacionado ao parto, aos direitos das mulheres e da criança e adolescente. Quem concorda com essa avaliação é a ativista pelo parto humanizado e do movimento das mulheres em BH, Poli do Amaral. Ela aponta o perfil de mulheres que mais têm sofrido com a portaria.
A gente estima que seja em torno de 100 crianças por ano que têm sido afastadas de suas mães ainda na maternidade, sem que seja feito um processo rigoroso e detalhado. São mulheres em situação de vulnerabilidade, a maior parte negras da periferia, e sob motivos que não são investigados a fundo para realmente comprovar se essas mães não têm condição de cuidar dos seus filhos. E puni-las só porque elas são pobres, negras e da periferia.
O presidente do Conselho Municipal de Saúde de BH, Bruno Pedralva, explica que em alguns casos, algumas mães ficaram internadas na maternidade por até 30 dias, sem ter um motivo clínico para justificar essa internação. Bruno Pedralva acredita que esse não é o papel das maternidades.
O Ministério Público recomenda que na maternidade, em caso de suspeita de que a mãe usa drogas ou que a mãe não vai dar conta de criar a criança, a mãe ela é retida na maternidade. E isso é um crime, né? A maternidade não é polícia. Tem mães que ficaram, às vezes, 30 dias internadas em maternidade, sem indicação clínica, sem indicação médica, internadas na maternidade porque os profissionais suspeitavam que ela não daria conta de cuidar do seu filho. Essa atribuição de acompanhar o cuidado da criança e garantir, sim, os direitos da criança de serem bem cuidados, que é uma atribuição dos profissionais que estão no cotidiano da família e da comunidade, dos profissionais dos centros de saúde, das equipes de saúde da família, do CRAS, do Centro de Referência e Assistência Social. Não é a maternidade que tem que prender a mãe quando suspeita que ela não vai dar conta de criar o menino.
Uma das críticas é que a medida fere o código de ética dos profissionais da saúde, que tem como preceito não denunciar ou expor ninguém, o que não seria diferente com usuárias que passam por alguma situação de vulnerabilidade. Além disso, a medida teria contribuído com o aumento do número de crianças separadas das mães e enviadas para abrigo ou até adoção. Segundo a organizadora do abaixo-assinado para a volta das servidoras municipais Sônia Lansky e Márcia Parisi, Poli do Amaral, já foram reunidas mais de 4.500 assinaturas. Com produção de Vanessa Bugri, repórter Rafaela Brita.
E a Prefeitura de BH vai investir em reformas de centros de saúde e instituições de longa permanência de idosos. O anúncio foi feito pelo prefeito Alexandre Calil por meio do Twitter. Mas além de investimentos em infraestrutura, é preciso repensar o papel dessas instituições na vida dos idosos. As informações com o repórter Samuel Souza.
Entre 2000 e 2010, anos de realização dos dois últimos censos populacionais do IBGE, a população total da região metropolitana de Belo Horizonte cresceu 1,14%, enquanto o crescimento da população idosa, de 60 a 79 anos, foi de 4,46%, e da população muito idosa, acima de 80 anos, foi de 5,82%. Segundo o último censo do IBGE, realizado em 2010, o número de pessoas idosas no município de Belo Horizonte era de quase 250 mil pessoas, cerca de 12% da população. Para atender a essa população, o prefeito Alexandre Calil anunciou investimentos em reformas em centros de saúde e instituições de longa permanência. A Prefeitura de Belo Horizonte não possui ILPIs próprias, mas conta com uma rede de 22 instituições conveniadas, além de uma Casa Lar e uma República. Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Sociais, 852 idosos são acolhidos nessa rede, que tem um total de 918 vagas disponíveis. Para a professora do curso de Gestão de Serviços de Saúde da Escola de Enfermagem da UFMG, Mirella Camargos, que coordenou uma pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro em 2011 sobre a situação das ILPIs da região metropolitana de Belo Horizonte, o número de instituições condições de longa permanência ainda é pequeno, especialmente quando se pensa que a população idosa tem crescido nos últimos anos. Mirela Camargos chama a atenção para o número de LPIs que declararam possuir lista de espera. Cerca de 70% das instituições filantrópicas, tipo de LPI que compõe a rede conveniada da Prefeitura, relatou ter lista de espera. Para a professora, esse número é preocupante, já que as listas nem sempre obedecem critérios de ordem de inscrição.
Uma coisa que me chamou muita atenção, assim, e eu acho que causa até uma certa preocupação, é que essas filas de espera, elas não necessariamente seguem uma ordem, né? Assim, a pessoa se cadastra e daqui a um tempo ela vai ser chamada. Porque nem sempre essas instituições têm condição de atender um idoso mais dependente. Então, quando o idoso é muito dependente, eles acabam escolhendo nessa fila o idoso que é mais independente, que daria menos trabalho. Então, acaba que essa fila, né, além de existir, além de ser grande, muitas vezes ela é cruel.
A professora também chama atenção para o fato de que é preciso combater o preconceito contra as instituições de longa permanência de idosos. Mirela Camargos afirma que as ILPIs são locais onde idosos podem receber assistência e cuidados mais específicos, uma vez que muitas famílias não têm condições de cuidar adequadamente desses idosos. Mas é preciso que essas instituições sejam vistas mais como lar e menos como hospital e que o idoso possa ajudar nas tarefas diárias e ter mais liberdade. Para a pesquisadora, entender as necessidades de cada ILPI e valorizar os profissionais que trabalham nelas são ações que a prefeitura pode tomar.
Acho que já começar por esse suporte, né, de melhorar o local, de adequação às normas que são necessárias, mesmo que seja pintura, a valorização do profissional, eu acho que é fundamental, né? Eu acho que o básico, acho que o inicial seria entender mesmo as demandas dessas instituições. Ver o que essas instituições estão tendo de demanda, quais são as suas necessidades reais, o que elas estão precisando, né? Acho que o retrato dessas instituições inicialmente seria super importante.
O SINAP-MG, Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Minas Gerais, vê o sistema de LPIs municipal como regular. Para o sindicato, a proposta das instituições de longa permanência é boa, mas ainda é preciso mais atenção, principalmente em relação à saúde dos idosos. O presidente do SINAP-MG, Adilson Rodrigues, destacou os investimentos anunciados para os centros de saúde e espera que eles sejam realmente feitos.
O que nós achamos muito importante foi falar sobre a assistência à saúde que vai dar nessas casas de longa permanência. Nós, particularmente, que representa aposentados, pensionistas e idosos, nós achamos que foi uma boa ideia e uma boa iniciativa. Tomara que não seja só na entrevista e só no papel. Tomara que seja feito de fato eficazmente essa medida que ele diz que vai fazer.
Segundo o anúncio do prefeito Alexandre Calil, as reformas devem começar nesta terça-feira. Mas até o fechamento desta reportagem, a Prefeitura de Belo Horizonte não informou o que deverá ser feito nas ILPIs e centros de saúde. Sobre os critérios de seleção e listas de espera, a Prefeitura informou que são as instituições que determinam o número de vagas e que a seleção é de acordo com o grau de dependência do idoso, sendo três categorias diferentes. Hoje, a categoria 1, para idosos independentes, tem vaga sobrando, enquanto a categoria 3, para idosos mais dependentes, é a que tem lista de espera maior. Devido à rotatividade dos idosos nos abrigos, a Prefeitura não soube precisar, até o fechamento dessa matéria, o número de idosos na lista de espera. Repórter Samuel Souza.
A Prefeitura da capital divulgou um balanço da primeira fase da Operação Viagem Segura, iniciada em 16 de janeiro deste ano. A ação colocou duplas ou trios de guardas municipais dentro de ônibus que circulam nos corredores de tráfego mais visados por assaltantes, as avenidas Antônio Carlos e Nossa Senhora do Carmo. 80 guardas municipais atuam no programa, que foi expandido posteriormente para Cristiano Machado, Raja Gabalha, Pedro I, Vilarinho, Padre Pedro Pinto, Santos Dumont e Paraná, em dias alternados. Entre os dias 16 de janeiro e 26 de março, foram feitas cerca de 50 viagens por dia, com a apreensão de 5 réplicas de armas, 16 armas brancas, 2 celulares, 51 pedras de crack, 1 tablete de maconha e 2 tubos de linha cortante. A BH Trans vai promover uma campanha de conscientização para destacar a importância de preservar as estações e ônibus do MOVE. A prefeitura determinou reparos em escadas rolantes, elevadores e demais equipamentos danificados em estações e vai reforçar a segurança para coibir atos de vandalismo. A BH Trans relatou uma série de depredações contra o patrimônio em estações do MOVE, como quebra de vidros, elevadores e escadas rolantes.
Trânsito.
Trânsito é ruim na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no sentido BH Shopping, entre a Contorno e a Praça da Harmonia. Na Avenida Catalão, há retenções na saída do Caiçara, no sentido centro de BH. Na barragem da Pampulha, trânsito intenso na região ali da Avenida Antônio Carlos, sentido centro. Meio-dia 46, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a votação na Comissão Especial da Reforma Trabalhista para retirar o projeto de pauta.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado, às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 47.
Política.
Deputados da comissão especial que aprecia a reforma trabalhista, o projeto de lei que cria a reforma trabalhista, discutem neste momento a retirada de pauta do projeto, um pedido apresentado pela deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Benedita argumenta que não houve tempo suficiente para analisar um substitutivo apresentado pelo relator, o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, que defende que o afastamento de gestantes de ambientes de trabalho considerados insalubres discrimina as mulheres que acabam tendo seu salário reduzido. Além disso, ele afirma que há um desestímulo à contratação de mulheres com essa determinação de afastamento dos locais considerados insalubres. A Benedita pede mais tempo para analisar a proposta e os deputados, depois de terem aprovado a urgência para a questão, agora podem aí decidir na comissão pela retirada do projeto de pauta para nova análise, ele que seria votado hoje na comissão especial para, caso fosse aprovado, ser votado amanhã em plenário. O presidente Michel Temer vai exonerar todos os ministros que têm mandato na Câmara dos Deputados para que eles possam votar a favor da reforma da Previdência. A exoneração deve ocorrer dias antes da votação em plenário, prevista para a segunda semana de maio. A equipe de Temer conta com 14 deputados federais, mas apenas 13 deputados vão ter voto, uma vez que o ministro da Defesa, Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco, é suplente do ministro da Educação, Mendonça Filho, do DEM, também de Pernambuco. Ontem, o PSB anunciou que vai fechar questão contra as reformas da Previdência e Trabalhista. O partido conta com 35 deputados na Câmara e ocupa o Ministério das Minas e Energia, comandado pelo deputado federal Fernando Filho. A cúpula do partido chegou a colocar o ministério à disposição do governo, que ainda não tomou posição sobre a debandada.
Questões metropolitanas.
Entre as propostas do Plano Diretor de Belo Horizonte, em tramitação na Câmara Municipal, está a criação de novos centros, regiões que concentrariam comércio e serviços mais perto de casa, para evitar que os cidadãos dependam tanto do centro da cidade como hoje. Na coluna de Questões Metropolitanas dessa terça, o pesquisador do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, comenta que esta é uma tendência mundial e que pode ser incentivada pelo poder público. Professor Roberto Montemor, na semana passada a gente falou aqui sobre o plano diretor de BH e uma discussão que há na Câmara para fatiá-lo em dois, né? Tendo um como parâmetro social, outro como parâmetro econômico. O projeto, da forma como está, prevê a criação de novas centralidades na cidade para evitar que as pessoas se desloquem tanto ou todas para o centro da capital. Professor, o senhor que participou da elaboração do plano metropolitano, como que essa questão se desenvolve aqui dentro de Belo Horizonte, né, que já é uma cidade grande? Que novas centralidades precisariam ser criadas ou fortalecidas para evitar que as pessoas se desloquem tanto todas para o centro?
Bem, eu acho que essa é uma tendência mundial, né, uma tendência contemporânea, diante dos problemas de mobilidade, diante dos problemas do que os economistas chamam de deseconomias de aglomeração, né? Ou seja, as coisas vão se concentrando demais no centro, e as cidades antigas têm esse centro muito marcado, né? Eu digo antigas, assim, as cidades do período industrial, né, como a nossa, apesar de não ser uma cidade industrial, e hoje você tem uma tendência de deslocamento de centralidades para as periferias, para reduzir a mobilidade, né? Para dar uma distribuição mais equânime, mais igual, né? De acesso aos serviços e uma redistribuição de empregos. Então, no nível metropolitano, essa é uma política central da proposta metropolitana, que foi desenvolvida no plano, depois foi desenvolvida no macrozoneamento e agora vem sendo trabalhada aí no nível dos 11 planos diretores que nós estamos revendo. No nível metropolitano, são propostas três grandes centros metropolitanos, um no norte, outro em Betim e outro no sul, para fazer par, né, com um grande centro de Belo Horizonte. E, além disso, 9 subcentros, tipo São Benedito, Barreiro e vários outros, né, Jardim Canadá, etc. E, além disso, subcentros regionais, né? Então, a tentativa é, aí no nível do macrozoneamento, foram definidas zonas de interesse metropolitano exatamente nessas novas centralidades, com uma tentativa de adensar as atividades econômicas e também a presença das pessoas, né? Por isso, inclusive, não faz sentido separar o econômico do social, porque isso é um problema único, né? Quando uhum. você separa, você tira o sentido de totalidade. E dentro disso, eu acho que já está havendo uma certa descentralização em Belo Horizonte, que inclusive transborda para os municípios vizinhos, como no caso do vetor sul para Nova Lima, no caso do vetor oeste para Betim, no caso do vetor Contagem em Betim, no caso do vetor norte para Vespasiano e Lagoa Santa, etc. Mas também dentro do município de Belo Horizonte, né? A própria cidade administrativa, o fortalecimento de Venda Nova com o hospital e com alguns grandes equipamentos e com a presença do metrô, em direção ao sul também, né? Com a região lá de cima que faz fronteira com Nova Lima. Ou seja, essa ideia de fortalecer, inclusive, níveis diferenciados de centralidade. Você tem vários bairros, né, como Floresta e outros, que já têm uma certa autonomia, né, e que pode ser muito fortalecida, né?
Mas, professor, como que se criam essas, como se cria essas centralidades, ou como que se fortalece, né? Como...
Nada exatamente garante, né? Mas você tem uma série de mecanismos que permitem isso. Um deles é o próprio controle do uso do solo, do zoneamento, né, e dos parâmetros de construção. Quer dizer, no caso, por exemplo, nessas zonas de interesse metropolitano das centralidades, né, são propostos parâmetros de adensamento que permitem uma utilização muito mais intensa do solo. Então, o que se pretende ali é adensar as atividades econômicas. Você pode também fazer, como em alguns casos, e isso está previsto numa das leis que está sendo proposta para a Assembleia, você exigir um certo percentual, né, de atividades terciárias, comércio e serviços por lote, né? Então você pode construir habitação, mas o térreo, por exemplo, tem que ter atividades comerciais ou de serviços, né? Ou seja, com esse sentido, então, de um lado você incentiva e dá um certo prêmio, né, pelo uso, e de outro lado você obriga o uso de atividades para atividades comerciais terciárias. Uma outra possibilidade é você localizar grandes equipamentos, como no caso de Venda Nova, por exemplo, que a localização do hospital ali na entrada de Venda Nova certamente tem um impacto. Então você tem algumas atividades centrais, né, que tem uma capacidade de atração muito grande, né, na área de saúde, na área de educação, na área de serviços, na área de comércio, etc. Você pode ter incentivos a favor disso. Uma outra coisa é o sistema de transportes, o sistema viário, né? Quer dizer, você garantir, né, uma acessibilidade maior a esses espaços, né, e criar tanto condições viárias quanto condições de transporte que facilitem isso, né, que permitam e que tornem mais fácil o acesso das pessoas. Então, você não consegue criar propriamente, né? Você pode também fazer operações urbanas de requalificação, ou seja, há um conjunto de instrumentos nas mãos que pode não garantir que seja um sucesso, mas contribui enormemente para que a coisa caminhe no sentido que se está buscando.
Ok, professor Roberto Montemão, muito obrigado então pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Na próxima terça a gente volta a conversar na coluna de questões metropolitanas.
Até terça então, Vinícius.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvi-la novamente no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Agora, 12:57. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, o MEC publica o decreto que regulamenta a reserva de vagas para pessoas com deficiência no sistema de cotas. É já, já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:58.
Imposto de renda.
Faltando 3 dias para o fim do prazo da entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2017, 18 milhões de pessoas já fizeram suas declarações. Ainda faltam cerca de 10 milhões de contribuintes para fazerem o procedimento. Em Minas Gerais, até agora, foram 1.663.000 declarações recebidas pela Receita Federal, que corresponde a 9% do que foi entregue no Brasil. Neste ano, o programa Receita Net foi incorporado ao programa gerador da declaração de imposto de renda, então não precisa instalar separadamente. Para fazer a declaração, basta baixar o programa lá no site receita.fazenda.gov.br ou também pelos aplicativos disponíveis nas lojas App Store e Play Store.
Educação.
Pessoas com deficiência que desejam ingressar nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio vão poder, a partir de agora, concorrer a vagas pelo sistema de cotas. A novidade está confirmada com o decreto número 9.034, publicado ontem, dia 24, pelo Diário Oficial da União. A legislação que rege os cotistas já garantia cotas a estudantes oriundos de escolas públicas de baixa renda, negros, pardos e indígenas. Boa tarde, senhora Fidelis. É grande o número de pessoas que podem ser beneficiadas por esse novo decreto? E como que ele repercutiu com os núcleos de inclusão já existentes em universidades mineiras?
Boa tarde, Vinícius. Olha, no país onde 24% da população é composta por pessoas que possuem algum tipo de deficiência, o país possui 45 milhões de brasileiros, né, com algum tipo de deficiência, mas um passo foi dado, sim, no rumo da inclusão ao ensino superior com esse decreto do MEC publicado ontem, né? O documento dá oportunidade dessas pessoas serem incluídas no programa de cota nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. Aqui em Minas, Vinícius, de acordo com o último censo do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população com algum tipo de deficiência chega a 14%. A quantidade de vagas, de acordo com o decreto publicado ontem, ela vai ser definida de acordo com esse número de pessoas com deficiência na unidade da federação, na qual o estudante vai ser matriculado, considerado proporcional em relação à população do Estado ou do Distrito Federal em que estiver localizada a instituição de ensino, segundo o último censo do IBGE. Num cenário mais restrito, mais local, Vinícius, pouco mais de 100 estudantes com alguma deficiência estudam aqui na UFMG, de acordo com um censo interno da universidade, que foi feito pelo NAI, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Universidade, criado em 2015. O servidor lotado no NAI, UFMG, Abel Passos, avalia que esse decreto publicado pode contribuir, sim, para o maior acesso deste público de pessoas deficientes na UFMG, além de contribuir para retirar da invisibilidade essas pessoas.
Vejo isso com ótimos olhos, porque as pessoas com deficiência, e eu me incluo nelas porque eu sou um deficiente visual, são pessoas que são invisíveis muitas vezes socialmente. Pessoas com deficiência visual, auditiva ou motora, não existe nenhum tipo de comprometimento cognitivo e, no entanto, o estigma social acaba contribuindo para que essas pessoas sejam excluídas mesmo desses acessos, né? Do acesso a um curso superior, um curso técnico. Então, eu acho que nada mais justo que a universidade, a UFMG, venha contribuir com isso, né? A partir agora dessa lei que foi publicada no Diário Oficial da União.
Esse decreto publicado ontem para garantir que pessoas com deficiência possam concorrer a vagas no ensino superior pelo sistema de cotas, ele vem ao encontro de uma outra lei de cotas que já existe há mais de 25 anos e que garante para esse público vagas no mercado de trabalho. O professor da rede Incluir da PUC Minas, que foi criado na Universidade Particular Católica aqui do Estado em 2004, para capacitar por meio de cursos os deficientes que buscam trabalho, o professor Ricardo Malta, ele afirma que o decreto é um reconhecimento dessas pessoas com deficiência como sujeitos do conhecimento. O professor cego da PUC Minas avalia ainda que a medida vai impactar no aumento da escolaridade e no acesso desse público ao mercado de trabalho.
A partir desse momento, né, que ela passa a ter essas cotas, elas vão poder concorrer de igual para igual com qualquer pessoa no mercado de trabalho, que elas vão ter também no nível superior, porque as maiores dificuldades sempre foram a questão do nível escolar, né? Muitas vezes as pessoas tinham capacidade, tinham habilidades, mas infelizmente não tinham acesso, tanto financeiro e também de incentivo, para fazer um curso superior. Então até um curso técnico mesmo, né, dentro do desejo dela de ser inserida no mercado de trabalho. Então, a gente vai nos cines, né? Você vê que tem vagas para as pessoas de engenheiro, para a pessoa com deficiência, relações públicas, e tem que ter um nível superior, né? Então, muitas vezes as pessoas perdiam ótimas vagas porque não tinha o curso superior.
Vinícius, a Lei 13.409/2016, que estabelece a inclusão de pessoas com deficiência no programa de cotas de instituições federais de educação superior, que já contempla, né, os estudantes vindos de escolas públicas de baixa renda, os negros, ela foi sancionada em dezembro do ano passado pela Presidência da República e está mantida a previsão da revisão da política de cotas no prazo de 10 anos a partir da lei que instituiu o programa, ou seja, em 2022. E cabe lembrar ainda, Vinícius, que no início deste mês, o CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG, aprovou que, a partir de 2018, todos os cursos de pós-graduação da UFMG vão ter cotas também para as pessoas com deficiência, além dos negros, pardos e indígenas. Nos editais que vão ser publicados ao longo deste ano, para os negros vão ser reservados de 20% a 50% das vagas e cada curso tem autonomia para definir qual percentual vai adotar. E para os indígenas e pessoas com deficiência, haverá uma vaga para cada nível. Ou seja, se o curso tem mestrado e doutorado, vão ser duas vagas para cada um destes grupos. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações.
Por dentro da UFMG.
O intelectual português Boaventura de Souza Santos apresenta hoje a conferência As Epistemologias do Sul e a Descolonização da Universidade dentro do ciclo que comemora os 90 anos da UFMG. Para Boaventura, Epistemologias do Sul são um conjunto de procedimentos que visam reconhecer e validar o conhecimento produzido ou reproduzido por aqueles que têm sofrido sistematicamente as injustiças provocadas pelo capitalismo, colonialismo e patriarcado. O evento, aberto ao público, será daqui a pouco, às 14h, no auditório do CAD1, o Centro de Atividades Didáticas 1, aqui no campus Pampulha. Agora, 1h06, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Rafaela Brita, Leonardo Crisóstomo, Vanessa Bugre, Samuel Souza e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.